Está no ar. O Jornal do Senado.
Regufe apresenta PEC que garante aos projetos de iniciativa popular andamento tão ágil quanto de medidas provisórias.
Senado vai analisar proposta que pretende coibir vazamentos seletivos de informações sigilosas da Justiça para a imprensa.
Ferraço diz que fraudes podem ter atingido fundos de pensão da Petrobras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projetos de iniciativa popular podem ganhar na análise tão ágil quanto de medidas provisórias.
Esse é o objetivo de proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Regufe em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Carlos Pena Brechanini.
A Constituição brasileira permite que cidadãos que reúnam apoio de 1% do eleitorado em pelo menos 5 estados e com 0,3% do total de votantes em cada estado da federação possam apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional diretamente. No entanto, na opinião do senador Regufe do Distrito Federal, é preciso agilizar a análise desse tipo de iniciativa. Ele é autor da proposta de emenda à Constituição que garante ao projeto de iniciativa popular uma tramitação mais rápida, similar àquela que ocorre com as medidas provisórias.
Passando a trancar a pauta, se não forem votados em 45 dias, não é possível que um projeto oriundo da Presidência da República tenha mais importância e valha mais do que um projeto apresentado por 1,5 milhão de brasileiros.
Hoje, não há nenhum projeto de iniciativa popular em exame na Câmara ou no Senado. A razão principal é a incapacidade técnica da Câmara dos Deputados, casa que recebe as propostas, fazer a conferência das assinaturas dos milhões de eleitores. O que tem ocorrido é grupos de parlamentares acolherem a proposta popular e apresentarem-na como projeto de lei. Esse foi o caso da chamada Lei da Ficha Limpa, que originalmente foi uma proposta de iniciativa popular. Para Regufe, a apresentação de projetos por parte da população é um importante instrumento da democracia direta que não pode ser desprezado pelo parlamento.
Não pode um projeto apresentado por 1,5 milhão de brasileiros ficar dormitando nas gavetas do Congresso Nacional, igual tantos projetos tem aqui. Eu acho que a gente precisa incrementar, aprofundar os mecanismos de democracia direta e acho que esse é um deles.
Os senadores vão analisar uma proposta que pretende coibir vazamentos seletivos de informações sigilosas da Justiça para a imprensa.
Caso haja divulgação de uma parte do processo ou de delações, toda a investigação deverá se tornar pública. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O segredo de justiça em investigações policiais ou ações penais é um instrumento usado em casos excepcionais para proteger a imagem e a intimidade dos investigados e de terceiros, ou o interesse público, muitas vezes a própria apuração dos fatos. Mas a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, vê uso político na divulgação seletiva de informações por parte daqueles responsáveis por guardá-las. E acredita que o acesso a informações parciais acaba causando mais prejuízos à imagem dos investigados que à divulgação total.
Ocorre que com esses últimos casos que nós estamos tendo da investigação do processo da Lava Jato, as delações premiadas acabaram sendo utilizadas para fazerem vazamentos e vazamentos seletivos. Então pega uma parte do que foi falado na delação e solta e vaza para a imprensa. É crime vazar o segredo de justiça. Mas aí até você provar que foi crime, fazer o processo, ter a punição, levou um tempo.
A senadora apresentou uma proposta que prevê que no caso de qualquer vazamento, todo o processo se tornará público. Para ela, dessa forma, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário terão mais cuidado com vazamentos para evitar prejuízos às investigações.
O que nós queremos fazer com esse projeto? Que uma vez quebrado esse segredo de justiça por vazamento seletivo, todo o processo fique publicizado. Haja a divulgação do processo inteiro. Eu não estou revogando o segredo de justiça, porque isso é um instituto do direito penal há muito tempo já. Só acho que se vazar uma parte, tudo tem que ser divulgado.
O projeto vai passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça de forma terminativa. Isso significa que se tiver o aval do colegiado, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de passar por votação no plenário.
Além do prejuízo de 34 bilhões e 800 milhões de reais em 2015 e dos desvios de dinheiro, a Petrobras pode ter tido perdas bilionárias também com fraudes envolvendo fundos de pensão e rendimentos de empregados, informou o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
Ele contou que o Conselho de Administração da empresa já pediu a investigação das denúncias de que burocratas sindicais fizeram aumentar o passivo trabalhista da Petrobras de 500 milhões para 12 bilhões e 300 milhões de reais de 2006 a 2014, um aumento de 2.300%.
Segundo Ricardo Ferraço, esse valor é o dobro das perdas com corrupção admitidas pela Petrobras. Além disso, ele acrescentou que há denúncias de que cláusulas de acordos feitos com entidades, como a Federação dos Petroleiros, por exemplo, podem aumentar em 40 bilhões o estoque de dívidas trabalhistas da empresa.
É estarrecedor que mais essa denúncia possa estar presente à nossa agenda, razão pela qual nós apresentamos na Comissão de Assuntos Econômicos requerimento para convidar a diretoria da Petrobras para que ela possa esclarecer mais esses fatos estarrecedores que seguramente estarão ocupando as páginas e os novos capítulos da Operação Lava Jato.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou o alto índice de participação dos produtores rurais de seu estado no Cadastro Ambiental Rural.
Segundo estatísticas que apresentou, Rondônia ultrapassou a marca de 80% das propriedades rurais cadastradas, um resultado que supera a média nacional.
Raup chamou atenção para as vantagens do Cadastro Ambiental Rural, que serve de base para políticas públicas voltadas à produção rural e à defesa do meio ambiente.
Em meio à maré tormentosa da nossa política, o Brasil continua a seguir em frente, cada vez mais sólido, cada vez mais resistente na área do agronegócio.
O senador Jorge Viana, do PT, comemorou o início das obras de recuperação da BR-317 entre os municípios de Japuri, Brasileia e Assis Brasil, uma estrada importantíssima para o estado do Acre, afirmou.
A BR-317 tem também grande importância econômica para o país, já que é a rodovia que liga o Brasil ao Peru, disse Jorge Viana, acrescentando que os buracos e a má conservação da estrada fazem com que os motoristas que por ali trafeguem corram sérios riscos.
Quero cumprimentar a direção-geral do DENIT, o Dr. Walter Casimiro, o governador Tião Viana, e dizer que eu estive lá há poucos dias atrás, cobrando, pedindo, sugerindo uma alternativa para uma situação que eu vi na última visita que fiz, agora em fevereiro, a Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Chapuri, a situação precária da estrada.
Ao lembrar que ontem foi comemorado o Dia Mundial da Água, o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, elogiou o plano de conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco, que representa, segundo ele, esperança para 12 milhões de nordestinos.
Segundo o cronograma do Ministério da Integração Regional, citado pelo senador, a construção do eixo norte da transposição está mais de 80% executada e as águas do São Francisco deverão chegar à Paraíba até o primeiro semestre de 2017.
Quem ganha não é cada um dos nossos conterrâneos, individualmente, mas o Brasil por inteiro, que dará mais uma vez mostra de uma solidariedade efetiva com garantia da segurança hídrica para milhões de brasileiros.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que considera uma conquista fundamental para 45 milhões de brasileiros.
Segundo o senador, a vida das pessoas com deficiência está mudando para melhor, através de medidas como a aceitação obrigatória de matrícula nas escolas e a adequação dos meios de transporte público.
Paulo Paim ressaltou que o parlamento deve se manter atento aos desafios enfrentados por essas pessoas. Ele avaliou que o estatuto promove uma revolução na percepção da deficiência e contribui para a construção de uma sociedade inclusiva.
Quando falamos em uma nova maneira de se perceber o ser humano, estamos falando, por exemplo, na transformação de uma visão que generaliza e exclui para uma visão que individualiza e humaniza a relação com o seu próximo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.